Olá, boa tarde. Na Assembleia Legislativa dos Açores aprovou por maioria um diploma do Governo que introduz mudanças no pagamento do trabalho suplementar dos médicos no Serviço Regional de Saúde acima das 150 horas. Esta proposta surge na sequência da aprovação de um anterior decreto legislativo regional votado no final do ano passado, que tinha sido alvo de um veto do representante da República, que foi reconfirmado pelo Parlamento, mas que gerou descontentamento da classe médica. O presidente do Executivo decidiu revisitar o documento e ouvir também os sindicatos no sentido de procurar um consenso entre ambas as partes. No debate, a secretária da Saúde, Mónica Seydi, destacou a abrangência do diploma, que abarca o trabalho suplementar nos serviços de urgência, nas unidades básicas de urgência, nos serviços de atendimento permanente e também urgentes e nas unidades de cuidados intensivos e cuidados intermédios e coronários.
Produz um diploma diferente daquele que é o diploma que foi aprovado em novembro, na medida que, desde já, vai ao encontro de uma reivindicação que também foi publicamente conhecida, na medida em que majora o trabalho médico em função da categoria de diferenciação de cada médico. Portanto, temos que tratar diferente aquilo que é diferente. Nessa perspectiva, o Governo respondeu de forma favorável, concordou com aquilo que foi efetivamente proposto, discordou obviamente em alguns pontos e, como devem compreender, estamos a falar de uma proposta que envolve um impacto de um esforço financeiro considerável e, portanto, foi possível, não acatando se calhar os valores que seriam inicialmente propostos, mas foi possível negociar e chegar a um entendimento.
Mónica Seydi, secretária regional da Saúde. O PS Açores alertou que a dívida a fornecedores dos três hospitais da região no terceiro trimestre de 2022 atingiu os 121 milhões de euros, ultrapassando em 5,5 milhões o valor registado em 2021. Num comunicado em que reage aos números avançados na terça-feira pela secretária regional da Saúde sobre a herança de dívida a fornecedores deixada pelo PS em 2020, o Grupo Parlamentar Socialista na Assembleia alerta que falta ainda apurar o quarto trimestre do ano passado, lamentando a enorme degradação das contas que se verifica atualmente naquelas unidades hospitalares. De acordo com o PS, este agravamento é ainda mais acentuado quando se analisa o passivo total, que no terceiro trimestre do ano passado ultrapassou os 170 milhões, aumentando em mais de 20 milhões de euros em relação a 2021. Quanto à dívida de 2020, o PS lembra ter sido o ano do maior impacto da pandemia e durante o qual foram realizadas despesas que vieram a ser comparticipadas por fundos comunitários apenas recebidos em 2021, o que contribuiu de forma inegável para o decréscimo da dívida a fornecedores verificado em 2021. O Governo teve uma dívida a fornecedores no setor da saúde de 145 milhões de euros no fim de 2020, relativa aos três hospitais e unidades de saúde da região, esclareceu na terça-feira a Tutela.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia aprovou por unanimidade o novo Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, proposto pelo Governo Regional, que considerou a região um exemplo para o país. Durante a discussão, que começou na terça-feira, a Secretária da Educação destacou que o novo Estatuto resultou de negociações com os sindicatos.
No momento em que no continente os alunos estão sem aulas, em que o Governo Socialista faz um braço de ferro com os professores, nos Açores o momento é de diálogo.
Sofia Ribeiro realçou que o novo estatuto prevê a remuneração dos professores estagiários, cria um regime de acompanhamento para os professores no primeiro ano de atividade, valoriza a formação contínua e alarga os incentivos à estabilidade.
Recuperamos o tempo de serviço perdido no processo de transição entre carreiras. Trazemos um diploma que valoriza o trabalho do professor estagiário remunerando. Criamos um regime de acompanhamento e exigência no primeiro ano em que os docentes exercem tais funções. Valorizamos a formação contínua. Alargamos os incentivos à estabilidade aos docentes contratados. Introduzimos apoios ao alojamento. Concedemos uma bonificação aos docentes contratados que se mantenham na mesma escola durante 3 anos consecutivos.
sua vez, o presidente do Executivo Açoriano disse esperar que as políticas de inovação, criatividade e sentido de justiça em relação aos professores sejam inspiradoras para as soluções do governo do país.
Somos um governo de contas e temos de fazer também de acordo com as possibilidades orçamentais. Se aqui realizamos inovação, criatividade e um sentido de justiça através da nossa autonomia política, mas que possamos ser também inspiradores para as soluções do governo no país.
Na sequência da votação do diploma proposto pelo Executivo e das propostas de alteração apresentadas, o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores revelou que manteve conversações com todas as forças partidárias com o objetivo de instar as mesmas a procederem à introdução de propostas de alteração que permitissem melhorar o diploma apresentado pelo Governo. Com este diálogo, o Sindicato diz que foi possível introduzir alterações ao documento e obter ganhos em matérias para as quais ainda não tinha havido acordo na fase negocial. Entre as alterações mais significativas a destacar, com a aprovação do novo estatuto, o sindicato indica a revisão das condições do horário de trabalho semanal dos educadores de infância e professores do primeiro ciclo do ensino básico, em situação de equidade com os restantes professores de outros níveis de ensino. A isto soma-se a reposição do tempo de serviço na transição intercarreiras, com efeitos a partir de 31 de março de 2020. O sindicato assinala também a bonificação do tempo de serviço decorrente do congelamento ocorrido entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007 aos docentes que dele não usufruíram pela aplicação do decreto de 24 de julho com efeitos de 1 de janeiro de 2024. E ainda no Parlamento Açoriano, o presidente do Executivo disse que a baixa de impostos introduzida pelo atual governo de coligação vai gerar cerca de 140 milhões de euros na economia açoriana até final de 2023.
Baixamos até 30% o diferencial das taxas nacionais do IVA, do IRS e do IRC. A nossa estimativa é de que com esta medida e até ao final do quente ano ficarão na economia mais 140 milhões de euros, isto é, que não foram, portanto, usurpados pelo orçamento público.
José Manuel Bolieiro falava durante uma comunicação do Governo ao Parlamento reunido na cidade da Horta. O chefe do Executivo, que aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos 2 anos e meio de governação, referiu-se também à tarifa Açores, medida que, na sua opinião, tem sido um sucesso.
Já mais de 445 mil passageiros viajaram ao abrigo da tarifa Açores a 60 euros e de volta, com poupança familiar e de empresas superior a 50% face aos antigos preços.
O governante destacou ainda os dados estatísticos sobre o turismo que revelam números recordes de dormidas, de movimento de passageiros e de receitas no ano de 2022 nos Açores.
Registamos um novo máximo de 1.842.460 passageiros desembarcados, isto é, mais 8.1% do que em 2019, o anterior ano recorde.
Bolieiro falou também do emprego que aumentou na região, assinalando que há mais açorianos no mercado de trabalho, o que revela uma revitalização da economia e confiança por parte dos investidores.
Atingimos o máximo registado desde 2009, com mais 123.700 ativos, chegando ao valor histórico de 116 mil açorianos empregados no final de 2022.
A comunicação do Governo ao Parlamento destacou igualmente os resultados das políticas de apoio à infância, nomeadamente através das creches gratuitas públicas, a cerca de 2.900 crianças, que permitirá uma poupança de cerca de 3,5 milhões de euros em 2023. E esta manhã, na Ordem dos Enfermeiros dos Açores, recebeu no Parlamento um voto de congratulação pelos seus 25 anos. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e com aprovação unânime, destacou o sacrifício da profissão e a sua evolução.
São 25 anos ao serviço da enfermagem, são 25 anos na defesa e dignidade da enfermagem, mas também da população. Em 1998, a integração no Sistema Nacional Educativo a nível do ensino superior permitiu o acesso a diferentes graus académicos e a assunção das mais elevadas responsabilidades nas áreas da concepção, organização e prestação de cuidados de saúde. O acesso à investigação permitiu a delimitação de um corpo específico de conhecimentos e a afirmação da individualidade e autonomia da enfermagem na prestação de cuidados de saúde. A somar a estas transformações na enfermagem, a própria evolução da sociedade exigia padrões de cuidados de enfermagem mais elevados, com a qualidade técnica, científica e ética para satisfazer níveis de saúde cada vez mais exigentes. Assim, fruto da exigência da sociedade, mas principalmente da vontade e ambição de muitas figuras reconhecidas dentro da classe, nasce a Ordem dos Enfermeiros. Uma associação pública representativa dos profissionais da enfermagem, que em conformidade com os preceitos dos estatutos e com as disposições legais aplicáveis, exercem a profissão de enfermeiro. Somos 75 mil a nível nacional. Nos Açores somos 2.400.
A deputada destacou ainda as ações de formação promovidas pela Ordem.
Ao longo destes 25 anos, a Ordem nos Açores tem proporcionado aos seus enfermeiros apoio, orientação e formação nas diferentes áreas do cuidar e do saber, através de encontros regionais, fóruns, conferências, ciclos de debate, congressos, workshops, entre tantos outros, a fim de se manterem atualizados numa área em constante evolução como é a saúde. Nunca esquecendo que os saberes mobilizados pelos enfermeiros envolvem o saber científico, o saber ético, o saber ser, o saber estar, o saber fazer, colocados sempre ao serviço da população.
A Ana Quintal, deputada social-democrata, na apresentação do voto aprovado por unanimidade esta manhã no Parlamento Regional.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um homem ficou em prisão preventiva por estar fortemente indiciado do crime de tráfico de estupefacientes numa operação na Ilha Terceira, que permitiu apreender cerca de 2 quilos de droga sintética. Segundo a Polícia Judiciária, o homem de 29 anos foi detido em flagrante delito e a droga apreendida foi metanfetamina. A polícia adianta ainda que a droga apreendida foi adquirida pelo arguído na Ilha de São Miguel e seria suficiente para a preparação de uma quantidade superior a 19 mil doses médias individuais diárias. Após presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou com a medida de coação de prisão preventiva. A PJ vai prosseguir com as investigações.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhos de descontaminação dos oleodutos da base das Lajes na Ilha Terceira, que estavam suspensos desde 2018, vão ser retomados em junho ou julho, revelou o vice-presidente do Governo Regional. O governante participou na 49ª reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos, que decorreu em Washington, onde obteve garantias da parte norte-americana de que a descontaminação iria avançar nos próximos meses. Em causa está a contaminação de solos e aquíferos na Praia da Vitória, provocada pelo armazenamento e manuseamento de combustíveis e outros poluentes pela Força Aérea Norte-Americana na base das Lajes. Segundo Arthur Lima, o processo de descontaminação de oleoduto, um dos locais onde foi detectada a contaminação, estava suspenso desde 2018, mas já na reunião anterior da bilateral, os Estados Unidos tinham comprometido a retomá-lo. O governante disse que os Estados Unidos manifestaram vontade de continuar o processo, estando previstas depois outras intervenções nos locais mais perigosos. A próxima reunião da Comissão Bilateral Permanente, que deverá decorrer em novembro de 2023, terá lugar na Ilha Terceira e o vice-presidente disse esperar que os participantes possam visitar os trabalhos de descontaminação e avaliar como correm. Arthur Lima destacou ainda avanços significativos nas questões laborais na base das Lajes. Foi ainda aprovada nesta reunião a reativação do Comitê de Cooperação com os Açores, que estava suspenso há anos e que vai permitir à região cooperar estreitamente com entidades americanas.
informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Mais de 120 stands, cerca de 70 expositores, numa área superior a 3.900 metros quadrados, será assim a feira Lar Campo e Mar deste ano, que retoma os moldes habituais antes da pandemia. Promovida pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, esta feira multissetorial, que arranca amanhã na Alameda e no Pavilhão do Mar, vai contar com a presença dos setores mais representativos da economia açoriana. Uma oportunidade única para as empresas da região, diz Mário Fortuna, presidente da Associação Empresarial.
É uma oportunidade única na medida em que pela feira passam em média 20 ou mais de 20 mil pessoas e diria que é uma oportunidade única para as empresas exporem aquilo que têm para vender. É sempre um momento importante para as empresas poderem ganhar notoriedade relativamente aos seus negócios.
O certame contará com mais de 100 empresas participantes, incluindo uma grande mostra de artesanato. Com o regresso dos moldes habituais pós-pandemia, as expectativas só podem ser positivas, adiantou Mário Fortuna.
Porque mesmo que não tenha sido muito mau o ano passado, não tenha sido um mau ano, não foi naturalmente um ano de fulgor que era habitual. Este ano, com um contexto mais positivo de abertura e de retoma de normalidade, a nossa expectativa é bastante positiva. E esperamos mais visitantes relativamente ao ano passado, com certeza, sem dúvida, por duas razões. Uma, a feira vai estar aberta durante mais tempo e, segundo, a nossa expectativa é que haja mais pessoas a visitar e a participar nas festas do Senhor São Turismo, sem dúvida.
São esperados mais de 40 mil visitantes. Ao contrário do ano passado, a feira estará aberta ao público durante mais dias. Vai funcionar entre 12 e 18 de maio. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.